Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Cumprimentar os senhores senadores, senhora senadora Marinô de Brito. Deixar o nosso abraço para os prefeitos presentes aqui também nesta casa, aos estudantes que também tiveram por aqui. Cumprimentar o povo do nosso Brasil, mas especialmente, senhor presidente, deixar o nosso abraço ao povo do meu estado, o estado de Rondônia, que sempre tem me acolhido de braços abertos. Eu ouvia atentadamente Vossa Excelência, senhor presidente, no uso da sua palavra, quando o senhor colocava os dados e a preocupação da educação no seu estado e também do nível superior. Eu fui governador por 2 mandatos. Melhoramos a nossa qualidade de ensino no nosso estado extraordinariamente. Mas eu sei que também tem muita coisa para ser feita para frente. Ao mesmo tempo, desde o primeiro dia do mandato como governador em 2003, eu ajudei a nossa Universidade Federal construindo um anexo no campo da Unir de Porto Velho para que o curso de medicina não parasse, uma vez que a falta de médico no Brasil é grande. Mas antes de ter assumido o governo do estado de Rondônia, eu fui prefeito da cidade de Rolim de Moura. E lá, senadora Marinô, eu lutei com o prefeito para levar o curso de agronomia para a minha cidade. Pegamos uma escola agrotécnica, fizemos um trabalho múltiplo e fizemos a parceria com a Unir. E eu recebi na semana passada documentos e fotos dos vereadores da minha cidade de Rolim de Moura, da comunidade da cidade de Rolim de Moura, e infelizmente é vergonhoso da maneira que se encontra aquele campus. O trabalho dos professores é extraordinário. O trabalho do pessoal da equipe também é extraordinário. E nós estamos apurando os demais campos do estado de Rondônia, e a maioria deles estão capenga. E nós precisamos continuar investindo na educação, para ela cada vez ser maior, mais forte, e para nós podermos chegarmos o nosso país a nível de primeiro mundo. Mas em breve ocuparei novamente essa tribuna para trazer dados desde o campo de Guajará-Mirim, do campo de Porto Velho, Cacoal, Rolim, Vilhena e demais campos do nosso estado. Não só para criticar, mas também para auxiliar e para poder ajudar para que as pessoas, os nossos acadêmicos que lá vão, que participam, quer na verdade futuramente poder ter a condição de dar continuidade à oportunidade que ora os mesmos têm. Mas hoje ocupo essa tribuna primeiramente para parabenizar todos os nossos parceiros de partido do PP. Nós tivemos hoje a Convenção Nacional, tivemos presente aqui prefeitos, deputados federais, senadores, aqui no auditório do Senado, comandado pelo nosso senador e líder, senador Dornelles, ao mesmo tempo com o ministro da cidade, Mário Negromonte, presidente de partido dos 4 cantos de Rondônia, além de vereadores, deputados estaduais, lideranças do meu estado, como a liderança ex-prefeita de Espigão do Oeste, Lúcia Tereza, ex-deputada estadual, uma pessoa determinada, arrojada, parceira nossa de partido. E a minha alegria, presidente, foi usar a tribuna naquele momento, foi para defender mais uma vez a reeleição do nosso presidente, do nosso senador, para que continuasse comandando o PP no Brasil. Porque a reeleição do nosso eterno ministro e senador e líder nosso, Dornelles, muito simples, é que eu conheci o PP do passado. O PP do passado, com certeza, não dava orgulho para os afiliados dos 4 cantos de Rondônia, porque ficou manchado em corrupção, ficou manchado nas páginas de jornais e televisões. Sem contar o partido, a nível nacional, o caixa que tinha era dívidas e mais dívidas para pagar. E na gestão do nosso presidente Dornelles, com a sua humildade e sua simplicidade, com os parceiros que fizeram essa recuperação do partido nesses anos todos, quero aqui parabenizar todos os companheiros do partido que trouxeram de volta a credibilidade, trouxeram de volta a moral para que estimulasse mais pessoas a ingressar no partido, como aconteceu comigo há 2 anos atrás. Mas, além disso, é saber que o presidente Dornelles trabalha muito e ainda com dinheiro em caixa, enquanto no passado sequer tinha dinheiro em caixa para poder trabalhar. Então, parabéns pela recondução por mais 2 anos na presidência do nosso partido, nosso senador e toda a nova diretoria que está compondo o Partido Progressista do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também participando dos eventos, dos compromissos de senador, participei de uma audiência onde nós debatimos nessa audiência pública hoje à tarde o trem que chamam de bala, ou que, de repente, esse trem pode ser o trem tartaruga, mas eu queria que fosse um trem a jato, um trem foguete, que fosse muito mais rápido. Eu sou da base do governo, trabalhamos para dar condições para que a presidente Dilma possa colocar em prática os projetos de interesses nacionais. Mas eu vejo essa medida provisória, eu vejo esse projeto do trem-bala com preocupação, presidente. Por que que eu vejo com preocupação? Porque estão colocando como valor estimado 35 bilhões de dólar ou de reais, quando, na verdade, o projeto executivo não existe. Só existe, na verdade, um projeto básico no papel e que, pela experiência de outros países com 258 obras de tal magnitude, mais de 240 obras, todas elas estourou seu orçamento com mais de 40% do valor contratado. Ao mesmo tempo, eu vejo o BNDES arrumar 20, 25, 30 bilhões com tanta facilidade para uma obra dessa. Não sou contra, de maneira nenhuma, o Rio de Janeiro, sou a favor do Rio de Janeiro. O que eu puder ajudar o Rio de Janeiro, ajudar São Paulo, entendeu? O Estado de São Paulo, Campinas, vocês têm na pessoa do senador Ivo Cassol um aliado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma reflexão. Se nós temos hoje dificuldade para cumprir com as emendas já empenhada, já contratada, com todos os municípios da Federação Brasileira, com os 20 estados da Federação Brasileira, estão sendo cancelados bilhões de reais por falta de recurso. Se, ao mesmo tempo, foi contingenciado mais de 50 bilhões de reais, e aí, com a falta de infraestrutura ou falta de recurso que temos com os nossos portos, os nossos aeroportos, as nossas BRs, está aí a BR-364, que está numa situação precária em vários trechos, a duplicação em vários trechos. Tive hoje à noite com o diretor do DENIT, doutor Pagô, é um profissional, um técnico capacitado, arrojado, determinado, preocupado com as rodovias brasileiras e, ao mesmo tempo, debate, muitas das vezes, com as dificuldades que vem pela frente. Se o BNDES tem esses 25 bilhões, por que não nós melhorarmos a nossa infraestrutura? Nós estamos aí próximo da Copa do Mundo, 2014 está chegando, e nem os estádios estão completos ainda, estão prontos. E os nossos aeroportos? Eu dizia para o senador Blairo Maggi, quantos anos fazia que estavam mexendo no aeroporto de Cuiabá? Ele falou, há 10 anos. E ainda está no começo, está pela metade. Ao mesmo tempo, nós assistimos e vemos vários outros aeroportos com a mesma dificuldade. A infraestrutura está faltando. Não é por falta de garra da equipe do governo, não. É por falta, muitas das vezes, é por falta de recurso. Eu sou a favor que nós temos que pensar no futuro. Mas nós precisamos ter mais tempo para poder trabalhar, estudar as medidas provisórias aqui nessa casa. Nós não temos, no meu entendimento, a maneira que está acontecendo, a rapidez que precisamos votar e aprovar. E como é que está nos outros países? Obras de tal magnitude. Como é que está na China? E por falar em China, eu espero e acredito que a nossa presidente, além de ampliar as relações comerciais com o Brasil, com o grupo de empresários junto, levando a carne dos nossos produtores, especialmente carne de porco. Já imagina, gente, se a China começar a comer de verdade carne de boi. Rondônia e Mato Grosso vai conseguir melhorar muito e vai ficar bom para todo mundo, porque nós temos uma pecuária forte, como demais estados. Quem sabe a nossa presidente do Brasil, a Dilma, possa trazer da China os empreendedores que irão fazer esse trem bala e não nós colocarmos dinheiro do BNDES. Mas tudo bem, não é dinheiro do orçamento, é dinheiro do BNDES, ótimo, mas a que preço nós vamos colocar esse recurso nesses investimentos? Pelo menos a equipe que esteve, participou dessa audiência pública, não nos deu segurança de como será o pagamento. Se a obra é viável, que vai ter passageiro, nós sabemos que vai ter, que o movimento São Paulo e Rio é muito grande. Mas nós precisamos de mais dados. São muitas ceras que têm que ser cortadas. São muitos gargalos que tem pela frente. São muitas situações críticas, presidente, que temos que observar antes e num todo. Ao mesmo tempo, nós precisamos duplicar muitas rodovias. Por mais que as rodovias gastam, mas quantos bilhões, na verdade, estamos investindo na nossa infraestrutura das nossas rodovias? Por que não pegar parte desse dinheiro do trem bala e colocar no trem tartaruga e fazer a ferrovia de Sapezal para levar a soja até Porto Velho, para não ter 1.800 carretas por dia colocando em risco todas as famílias? Dizia também o senador do Mato Grosso do Sul, por que não? Nós também temos aquela produção no Mato Grosso do Sul, escoando parte dela por trem, como já tem parte que está sendo escoada. Interligando os quatro cantos do país com ferrovia, mas está faltando recurso. E com certeza, o trem de carga, mesmo sendo lento, o custo-benefício é muito maior do que qualquer outra situação. Eu sei que muitos representantes do Rio estão trabalhando para que amanhã possa aprovar esta medida provisória. Mas é bom toda a equipe técnica analisar com carinho, porque dos 35 bilhões, 25 bilhões é do BNDES. E eu vejo, o BNDES fala em 2 bilhões, 20 bilhões, com tanta facilidade. E quando eu vejo muitos empresários pequenos, de porte médio, tem dificuldade para ter acesso desse dinheiro, enquanto os grandes têm facilidade para poder ter acesso. Então é esta casa que tem que tomar providência, é esta casa que tem que entrar em ação. É com isso que nós temos trabalhado diuturnamente. Ao mesmo tempo, senhor presidente, hoje fiz uma parte ao senador desta casa que defendia um plebiscito para que a população brasileira vote novamente, vá às urnas novamente, para que se desarma mais ou desarma menos como a ação que aconteceu. E eu quero dizer para vocês que numa parte que eu fiz ao senador, eu, senador Ivo Cassol, sou contra mais um plebiscito. O povo do Brasil já decidiu. O povo decidiu. O povo decidiu que a arma é proibida. E para andar armado tem que ter autorização tu tem que ter o porte, tu tem que ter o registro, e a burocracia para poder tirar da Polícia Federal é muito grande. Mas ao mesmo tempo, quero aqui, o povo brasileiro assistiu, os senadores também assistiram, semana passada, a arma que matou aquelas 12 crianças e atingiu mais várias crianças, vários adolescentes, não foi uma arma de registro e porteada, foi uma arma que estava na mão de bandido. O que nós precisamos fazer sim em esta casa, senadora e senhor presidente, é botar nas faixas de fronteira a Polícia Federal, botar o exército na faixa de fronteira para não deixar mais entrar arma para cá. No meu estado tem 1.470 quilômetros de faixa de fronteira. Passa arma constantemente de lá para fomentar o crime no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o governador fez um trabalho bonito nos morros, em torno das favelas. Mas não adianta só fazer esse trabalho, governador Sérgio Cabral. Nós precisamos combater na raiz. É da onde sai o mal. É a droga que passa pelas fronteiras nossas e fomenta a criminalidade nos grandes centros. É isso que tem que fazer. Vamos pegar esse dinheiro que tem, que vão colocar para gastar para fazer o plebiscito. No passado foi mais de 400 milhões. Daqui a pouquinho, o senador já lhe deu uma parte. Vamos colocar para o Exército Brasileiro, para que ele possa montar e construir estrutura na divisa com Mato Grosso, na divisa com Mato Grosso do Sul, na divisa do Paraná, na divisa com Rondônia, na divisa com Acre, na divisa com Amazonas. Colocar a nossa Força Aérea Brasileira, com os nossos caça, com os helicópteros, também lá nas faixas de fronteira. Eu fui governador, senhor presidente. E eu tinha que colocar a polícia militar, os poucos policiais que nós tínhamos, para poder coibir o tráfico de droga e o tráfico de arma. Enquanto a Polícia Federal tinha meia dúzia, um pouco mais, de policiais para poder cuidar 1.470 quilômetros de faixa de fronteira. Então, o que nós precisamos, sim, não é mais desarmar o pessoal de bem. Nós temos que desarmar, sim, é os bandidos, é os criminosos, porque esses continuam armados. Esses continuam andando para cima e para baixo, com arma a todo instante. É isso que nós precisamos. Então, por isso, senadora Marinô, concedo a parte para Vossa Excelência, e defendo desta maneira, para podermos ter mais recursos, uma vez que são contingenciados em todo o orçamento, e nós precisamos, na nossa faixa de fronteira, coibir a droga. E junto com a droga vem a arma, porque o que destrói um lar, uma família, hoje a gente vê, eu tenho filhos de amigos meus e amigas minhas que com 14 anos, 15 anos, 16 anos, não sabem mais o que fazer com os filhos viciados e drogados. E não é mais só nos grandes centros, não está mais só no Rio de Janeiro a droga, não. A droga não está só em São Paulo. A droga está também em Rondônia, está nas escolas, está na zona rural, está em tudo quanto é lugar. Então, nós precisamos combater, é lá na raiz. Qual a palavra, senador?